Igreja é só igreja quando o coração se dá.
A Voz da Diocese, com a produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
Igreja somos todos quando a vida é oração.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Prezados amigos e amigas, a celebração deste final de semana em toda a nossa igreja nos recorda uma das características da igreja, que é a santidade. Fazendo memória de tantos homens e mulheres que ao longo destes 2000 anos buscaram viver a alegria da santidade, lembramos-nos de que o Espírito Santo derrama a santidade por todos os lados. Só Deus é santo e Ele permite que participemos de sua santidade, que depende em grande parte da busca da verdadeira alegria. O Senhor chama a mim e a ti também. E todos nós temos condição de atingirmos esta santidade, pois Jesus derramou seu sangue para nos lavar e purificar. Assim, nós temos condições de poder assumir a nossa identidade e deixar a nossa identidade semelhante à identidade de nosso Criador, de nosso Deus, de nosso Salvador. E o próprio Filho de Deus nos traz nas leituras do dia de hoje um projeto amplo e bonito de santidade com o sermão das bem-aventuranças, a reflexão das bem-aventuranças, que com certeza todos nós podemos apreciar nas celebrações do dia de hoje. As bem-aventuranças é um projeto que o próprio Senhor nos coloca para trilharmos o caminho da santidade. No programa de hoje nós teremos mensagem de amor e fé com a Sandra de Paula. Nós teremos notícias da nossa diocese com o Fábio Salles. Nós teremos entrevistas. Nós teremos o programa Verbum, nós teremos o Vatican News e nós teremos muita música bonita. E teremos hoje também o nosso quadro, a classe trabalhadora na igreja, com a Toninha Carrara e os integrantes da Pastoral Operária da Diocese de Santo André. Fiquem sintonizados conosco.
Moça de boa vontade. Um senhor entra num posto de assistência médica sendo atendido pela recepcionista, que muito gentilmente lhe informa: está tudo em ordem, falta apenas o selo para a autenticação. Onde posso comprar? No cartório, a algumas quadras daqui. O homem, meio preocupado, falou: que maçada, estou sem condução e devo regressar ao serviço. Bem, senhor, eu tenho alguns aqui, posso vender-lhe. Resolvido o problema, o requerente agradece e sai apressado. Aproxima-se um homem de meia idade que, nervoso, reclama asperamente sobre as deficiências do serviço. Mas ela, tranquilamente, com um sorriso nos lábios, responde: o senhor tem toda a razão, queira nos perdoar, tentaremos resolver o assunto. Faz anotações e promete providenciar imediatamente. Desarmado pela simpatia da atendente, perde o ânimo e diz: desculpe-me, senhora, se fui agressivo, é que estou uma pilha, enfrentando problemas variados. Tudo bem, não se preocupe, todos temos maus momentos. Aproxima-se uma senhora idosa, vestida humildemente. Minha filhinha, estou doente do coração. Parece que é grave. O médico deu-me a receita recomendando que inicie imediatamente o tratamento, mas não tenho dinheiro. Será possível receber aqui os remédios? Gentilmente ela responde. Bem, vovó, não temos esse tipo de atendimento, mas verei se é possível ajudá-la. Rapidamente ela telefona para uma farmácia, informa-se do preço dos medicamentos e autoriza o aviamento da receita, responsabilizando-se pelo pagamento. O próximo a ser atendido é um homem inteligente e observador que fala admirado. Moça, eu estou impressionado. Você resolveu mais de 3 casos, poupando tempo a um homem apressado, acalmando outro irritado e ajudando uma sofredora mulher. Que prodígios de força e dedicação a inspiram? Qual é o seu segredo? Com um sorriso iluminado, a jovem responde: não há segredo nenhum, é apenas uma questão de álgebra. Aquela operação em que menos um somado a mais um faz zero. Valores positivos anulam valores negativos. E continuou: o requerente sem tempo, o reclamante nervoso e a senhora sem recursos tinham problemas de valores negativos. Conservar alguns selos para emergências, usar de serenidade e se dispor a uma vaquinha entre os colegas para aviar receita médica, são valores positivos que os anulam, favorecendo as pessoas. Espantado, o homem pergunta: mas acha que isso recompensa? Ninguém se interessa pelo próximo e há tanta ingratidão? Engano seu, muitos gostariam de ajudar, apenas não têm iniciativa, são tímidos. Se lhes dermos o exemplo, nos acompanharão. Quanto ao reconhecimento alheio, não significa nada diante da incomparável satisfação que experimentamos ao ajudar o próximo. Quando nos empenhamos nesse propósito, é como se acontecesse um milagroso eligir de alegria e bem-estar, que nos mantém felizes e equilibrados. Sempre sorridente, concluiu: e por falar nisso, em que posso ajudá-lo? Caríssimos irmãos e irmãs, há muitas angústias na Terra, muitos problemas de relacionamentos entre os homens. Parece que vivemos num deserto árido, vazio de valores morais, adormecidos pelo egoísmo nos corações. Por isso devemos distribuir a gentileza e o conforto da paz, fazendo a nossa parte, nos dispondo a abrir nossos corações à boa vontade. Esse texto foi tirado do livro Evangelizando Através de Histórias, número 9, do padre Odair Ângelo Agostinho.
E nesta semana em que o assunto mais em pauta é a Conferência do Clima em Glasgow, vamos ouvir do nosso CD, do Décimo Fecacre, o Socorro do Planeta.
Dia a dia, e o pretenso progresso torna a vida vazia, mares, rios e lagoas repletos de detritos. A terra pede socorro, atende, escute o grito. As matas destruídas, de forma rude e fria, morrem os animais, canta triste a cotovia. Peixes já são escassos, prenúncio de fome e terror. A terra pede socorro, escute o grito de dor.
O respeito à natureza deve ser a cada dia mais e mais valorizado, para tudo não ser destruído e se tornar nostalgia. A terra chora cansada, com a alma em agonia.
Uma luz enfim desponta, reluzente e neblina, o despertar da consciência de muita gente vazia. Um milagre acontece no planeta triste e aflito, como que por magia todos ouvirão os gritos. A terra respira enfim, repleta de alegria, os rios despoluídos, canta feliz a cotovia. As matas hoje preservadas, livre da ganância humana, respeito à natureza, a mãe terra é soberana. Uma luz enfim desponta, reluzente e nebria, o despertar da consciência de muita gente vazia. Um milagre acontece no planeta triste e aflito, como que por magia todos ouvirão os gritos. A terra respira enfim, repleta de alegria, os rios despoluídos, canta feliz a cotovia. As matas hoje preservadas, livre da ganância humana, respeito à natureza, a mãe terra é soberana.
Papa Francisco, na mensagem à COP26: mudanças climáticas, agir com urgência, coragem e responsabilidade. A COP26 pode e deve contribuir ativamente para a construção consciente de um futuro onde as condutas cotidianas e os investimentos econômico-financeiros possam realmente salvaguardar as condições de uma vida digna da humanidade de hoje e de amanhã num planeta saudável, ressalta Francisco na mensagem. Ouça a reportagem da Rádio Vaticano.
O Papa Francisco enviou uma mensagem nesta terça-feira ao presidente da COP26, a Conferência da ONU sobre o Clima, Sr. Alok Sharma. O encontro se realiza em Glasgow, na Escócia, até o próximo dia 12. Estamos todos conscientes da tarefa importante de mostrar a toda a comunidade internacional se realmente existe vontade política para destinar, com honestidade, responsabilidade e coragem, mais recursos humanos, financeiros e tecnológicos para mitigar os efeitos negativos das mudanças climáticas, bem como para ajudar as populações mais pobres e vulneráveis, que são as que mais sofrem com isso, ressalta o Papa no texto lido pelo secretário de Estado do Vaticano, Cardeal Pietro Parolin. Segundo o Papa, esta tarefa deve ser desempenhada em meio a uma pandemia que assola nossa humanidade há quase 2 anos. A pandemia da Covid-19 nos ensina que não temos alternativas. Só conseguiremos vencê-la se todos participarmos deste desafio. Tudo isso, sabemos bem, requer uma colaboração profunda e solidária entre todos os povos do mundo. Francisco destaca que devemos construir juntos o período pós-pandêmico, confrontando-nos com os erros cometidos no passado. A COP26 pode e deve contribuir ativamente para a construção consciente de um futuro onde as condutas cotidianas e os investimentos econômicos e financeiros possam realmente salvaguardar as condições de uma vida digna da humanidade de hoje e de amanhã num planeta saudável. Segundo o pontífice, esta é uma mudança de época, de um desafio de civilização para o qual é necessário o compromisso de todos e, em particular, dos países com maiores capacidades, que devem assumir um papel de liderança no campo da finança climática, da descarbonização do sistema econômico e da vida das pessoas, da promoção de uma economia circular, do apoio aos países mais vulneráveis para as atividades de adaptação aos impactos das mudanças climáticas e de resposta às perdas e danos decorrentes deste fenômeno. O Papa recorda que a Santa Sé adotou uma estratégia de redução das emissões de dióxido de carbono que se move em dois níveis. O compromisso do Estado e da Cidade do Vaticano em atingir este objetivo até 2050 e o compromisso da Santa Sé em promover a educação para a ecologia integral, consciente de que as medidas políticas, técnicas e operacionais devem se unir a um processo educativo que, sobretudo entre os jovens, promova novos estilos de vida e fomente um modelo cultural de desenvolvimento e sustentabilidade centrados na fraternidade e na aliança entre o ser humano e o meio natural. O Papa recorda que deve ser dada uma atenção particular às populações mais vulneráveis para as quais amadureceu uma dívida ecológica ligada tanto aos desequilíbrios comerciais com consequências ambientais quanto ao uso desproporcional dos recursos naturais do próprio e de outros países. De acordo com o Papa, a dívida ecológica lembra, em alguns aspectos, a questão da dívida externa, cuja pressão muitas vezes impede o desenvolvimento dos povos. O período da pós-pandemia pode e deve recomeçar tendo em conta todos os aspectos, também ligados ao início de cuidadosos procedimentos negociados para o perdão da dívida externa associada a uma estrutura econômica mais sustentável e justa, visando apoiar a emergência climática. Segundo Francisco, os países desenvolvidos devem limitar o consumo de energia não renovável e contribuir com recursos para os países mais necessitados, a fim de promover políticas e programas de desenvolvimento sustentável. O Papa recorda ainda que, infelizmente, devemos notar amargamente o quão longe estamos de alcançar os objetivos desejados para combater as mudanças climáticas. Em diversos momentos, tendo em vista a COP26, ficou claro que não há mais tempo para esperar. São muitos os rostos humanos que estão sofrendo com esta crise climática. Essa crise se tornou também uma crise de direito das crianças e, num futuro próximo, os migrantes ambientais serão mais numerosos do que os refugiados dos conflitos. Devemos agir com urgência, coragem e responsabilidade. Agir para preparar um futuro em que a humanidade seja capaz de cuidar de si mesma e da natureza, conclui Francisco.
Igreja é só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira cruz.